dando continuidade agora a este ciclo especial sobre a vida do rei David, não apenas o texto bíblico, mas com comentários talmúdicos, com, na verdade, dimensões um pouco mais místicas. Estamos hoje na quarta palestra, última, sobre a vida do rei David, a conquista de Jerusalém e seus preparativos para o templo sagrado. Isto vai ser a quarta palestra que estamos dando sobre a vida do rei David. E quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos também para ver se existem meras coincidências. Estaremos falando sobre isso, se existem meras coincidências. Então estejam conosco sempre na segunda e na quinta-feira, 17 horas. Faremos uma interrupção agora no mês de julho. Na segunda não haverá palestra, mas na quinta haverá, se Deus quiser. Na segunda interrompemos um pouquinho de férias eventualmente e na quinta-feira continua normalmente o nosso ciclo que estamos analisando os mistérios da natureza, está continuando normalmente na quinta-feira às 17 horas. Quem não está pegando as nossas lives pode sempre recuperar no YouTube, ele vai poder assistir a todos os vídeos das palestras e no Spotify todos os áudios. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos agora vendo hoje o rei David, a conquista de Jerusalém e os preparativos para o templo sagrado. Como nós falamos nas aulas anteriores, nós sabemos que o rei David foi ungido ainda na época do rei Saul, mas porém não começou a reinar até que Saul faleceu. Saul faleceu na guerra com os filisteus, com seus três filhos, mas havia um filho que não faleceu, que se chama Ish-Boshet. E este Ish-Boshet reinou durante 2 anos, até ele morrer. Então, quando Ish-Boshet parou, naquele momento, o rei David, que já estava reinando sobre sua tribo, a tribo de Judá, vieram os anciãos de Israel pedindo ao rei David, por favor, nós queremos você rei de todo o povo de Israel. Não seja apenas rei da sua tribo, nós queremos que você seja o rei de toda a nação. E o rei aceitou. O rei David, quando começou a reinar, tinha 30 anos. É bom se lembrar isto. O reinado, em geral, a monarquia está ligada ao número 30. Nós sabemos que na ética dos pais está escrito que são com 30 características que uma pessoa chega à liderança ao reinado. Também a palavra Yehudá, que ele que foi predestinado que os descendentes sejam reis, Yehudá, o valor numérico também 30. So, David Amélia tinha 30 anos quando começou a reinar, reinou 7 anos sobre a tribo dele de Judá, e agora vai reinar sobre todo o povo durante 33 anos. O reinado dele no total são 40 anos. Ele e também o rei Salomão, 40 anos. Agora que o rei David vai sair da capital de Hebron, ele quer ir para uma cidade maior, a cidade que é destinada a ser a capital de Jerusalém. E, aliás, a capital espiritual do mundo inteiro. Isto é, na verdade, Jerusalém. Isso se trata de Jerusalém. E o rei David sabia muito bem que o templo sagrado tem que ser construído em Jerusalém. Naquela noite, quando David fugiu de Saul, como a gente já comentou, ele foi se encontrar com o profeta Samuel, perguntando, mas por que ele está sofrendo tantas perseguições, tantos problemas, desde que ele foi ungido, ele está sendo perseguido? Naquela noite, o rei David, o futuro rei, e Samuel, na verdade, foram estudando a Torá a noite inteira. E o Samuel revelou para David segredos e mistérios da Torá inacreditável, que se tornou um grande sábio. E uma das coisas que eles estudaram muito é o lugar específico onde que tem que construir o templo. Tem que ser Jerusalém, tem um lugar especial que é um monte, e o Mizbeach, o altar, se encontra no lugar específico. Então eles foram analisando os textos bíblicos, principalmente da conquista de Israel de Josué, e analisaram e chegaram à conclusão, e Samuel descreveu para ele exatamente onde que tem isto. E não só isto, mas o Samuel, o profeta, deu para ele um rolo de pergaminho com plantas do templo, já um desenho, uma planta, como fazer exatamente para ele saber. Então ele recebeu em segredo já as plantas, praticamente como tem que ser o templo, do profeta Samuel, que ele aprendeu isso, obviamente, dos profetas anteriores. Só Jerusalém não estava totalmente conquistada até lá. Josué, como nós vemos daqui a pouco, conquistou uma parte de Jerusalém. Jerusalém está dividida em duas tribos, como nós falamos. Tem a parte de Judá e a parte de Benjamim. O templo vai ser na parte de Benjamim. O Sinédrio, que é, na verdade, os sábios, a Suprema Corte na parte de Judá. A parte de Judá foi conquistada, mas o templo, vamos falar, a esplanada do templo, como se fala, aquele terreno onde deve estar o templo, está na mão de uma pessoa que se chama o Jebusita. Daqui a pouco vamos ver. Então, agora, David, que se sente... Afinal, ele também da tribo de Benjamim, porque por aliança ele é genro do rei Saul, a esposa dele de Benjamim. Ele resolve que ele quer ir para Jerusalém e conquistar lá. Chegou o momento, diz o rei David. Mas nós temos um problema. Não é tão fácil entrar lá nesta fortaleza. Lá havia uma fortaleza neste terreno que se chama em hebraico Metsudat Zion. E mais tarde chamada Metsudat David, a fortaleza de David. Então lá morava, na verdade, uma família de jebusitas. E eles tinham um pacto para os judeus não conquistar este terreno. Vamos ver como funciona isto. Esta fortaleza colocou, na verdade, na muralha, efígies, estátuas de pessoas que eram mancos e também cegas. O cego representa, obviamente, Yitzhak, Isaac, o patriarca. O manco é Jacob, o patriarca. Esta família de jebusitas, como eles se chamam, mas não são do povo de jebusitas das sete nações de Canaã, uma outra família, eles são descendentes, tem duas opiniões aqui, ou eles são descendentes dos filisteus, ou eles são descendentes dos hititas. Vamos ver isso aqui um pouco melhor. Abraão Avinu fez um pacto com Avimelech. Você se lembra, ele foi com sua esposa lá para a terra de Pelistim, os filisteus não tocaram em Sara, tudo bem. No final, o rei se arrependeu, contemplou Avraham Avinu com muitos presentes e houve uma aliança entre eles, uma aliança de amizade. Um não ataca o outro. Então, esta aliança foi feita, até, na verdade, foi colocada vários carneiros, etc., foi uma aliança de amizade entre Avimelech e Avraham Avinu, o patriarca Abraão. Então, este jebusita que estava lá em cima do terreno, em cima desta fortaleza, era descendente, de acordo com a opinião de este Avimelech. Então, ele falou, vocês têm um pacto. A verdade é que o pacto foi feito apenas para 3 gerações, não mais. Está escrito na Torá, olha no texto bíblico, está escrito para meu filho, para o meu neto, um não ataca o outro. Então, 3 gerações, não mais. Mas eles achavam que isto é para sempre, que um não ataca o outro, um não conquista o outro. Assim, a gente tinha uma promessa de Deus que precisa conquistar toda a terra de Canaã. Só Josué não fez isto, não pegou esta parte, porque ainda estava lá um neto deste Avimelech, que teve vida longa. Mas agora chegou a época de David, tem que fazer o templo. A gente sabe que o rei ele tem uma obrigação de proteger seu povo dos amalequitas e de construir um templo para poder servir Deus. Então, David está a fim do lugar certo. O lugar certo é lá nesta granja, neste terreno do Jebusita, que é descendente de Avimelech. Outra opinião diz que o pacto com Abraão foi na hora que ele comprou a gruta da Marpela. Ele comprou a gruta da Marpela de um homem que se chamava Efron o Hitita. E este Efron falou para ele, eu te vendo a gruta, e a gruta era importante para Abraão Avinu, porque lá estava enterrado Adão e Eva, mas com uma condição, vocês não atacam minha família. E Abraão concordou, obviamente para um tempo também, concordou para um tempo, 2, 3 gerações, não mais. Então este Jebusita, alguns dizem, era descendente deste Hitita. Ele chamava Jebusita, mas não é do povo Jebus, que existe nas 7 nações de Canaã. Ou era um hitita ou um descendente dos filisteus de Avimelech. De qualquer jeito, eles colocaram estátuas na fortaleza, lá fora, na muralha, com um pacto escrito, nós temos um pacto com Abraão Avinu, ninguém pode nos atacar. Josué não atacou, mas David Amelech sabe que chegou o momento e não pode deixar isso desta forma. David HaMelech, afinal, sabe que temos que, na verdade, conquistar este lugar, ou pelo menos comprar este lugar, para poder depois construir o templo. Então, David HaMelech chega lá, e os homens falam, nós temos um pacto, uma promessa, um ataque ao outro. David HaMelech fez, na verdade, uma declaração, dizendo bem clara, aquele que vai poder subir lá e tirar estes ídolos para começar, esse será meu general para sempre. Esse foi Joab ben Tsruya. O grande general Joab subiu lá em cima, se colocou numa árvore, catapultaram a árvore, ele subiu, passou na montanha, na muralha, e finalmente destruíram os ídolos e conquistaram lá. E ao final, David acabou comprando a granja de um homem que se chamava Aravna, o Jebusita. Então, David comprou isto, pagou caro, como se deve, não somente conquistar o lugar, mas aquele próprio terreno, David fez questão de pagar. O outro queria dar de graça, como Efron queria dar a gruta no começo de graça, soi-disant. No final, David comprou com escritura. Os nossos sábios nos dizem que tem três lugares em Israel que foram comprados com preço total e com uma escritura indubitável. Um, a gruta de Marpela em Hebron. Dois, o túmulo de Yosef em Shrem, em Nablus. E três, o lugar do templo lá dos Jebusitas em Jerusalém. Isto é indiscutível. É uma escritura que está sendo impressa em 100 milhões de cópias cada ano. Então, não tem um livro que tem mais cópias desta escritura. Então, David conquistou o lugar, finalmente, graças a Deus. E agora, David está a fim, realmente, de construir lá o futuro templo. Primeira coisa, quando ele já arrumou esse lugar, agora ele tem toda Jerusalém nas suas mãos. A Torá nos diz, o Tanakh, que o rei de Tiro, Tiro é no Líbano, Hiram Melech Tsor, o Hiram, o rei de Tiro, mandou para ele cedros de presentes com marceneiros para construir um palácio. E David entendeu que isto é um sinal que realmente o reinado dele está sendo reconhecido. Vaiedá David que nasa mamlachto, bavu Israel. Ele sabia que o reinado dele está sendo reconhecido, mas sempre por causa de Israel, jamais por causa dele. Então, agora os reis ao redor de Israel reconhecem isso. E David está a fim de realmente reconstruir o templo. Para ter o templo, a primeira coisa que precisa é o objeto mais importante do templo, que é a Arona Kodesh, que é a Arca Sagrada. A Arca Sagrada é o mais importante. No templo, nós sabemos, Deus pede que haja um templo. No templo tem dois movimentos. Um, o povo judeu servir Deus. Tem vários tipos de serviços, tem as oferendas, tem na vida o incenso, tem o pão dos Kohanim, tem as preces, tem todas as coisas que tem que fazer, o Avodat Amigdash, que é o serviço no templo. Isto é de baixo para cima. Mas o templo também é um lugar onde que de cima para baixo Deus se revela. Deus deixa pairar sua Shekhinah, sua divindade. Como diz o versículo, Vasulim Migdash Veshachanti Betoham. Façam para mim um santuário e eu repousarei nele, diz Deus. Então, nós temos que fazer o santuário, tem a parte do povo de Israel, que é o serviço a Deus, que cada ser humano tem que servir o Criador, e tem a parte que Deus se revela lá no templo em Jerusalém. E agora, para isso acontecer, a revelação ocorre principalmente através da Arca Sagrada. A gente sabe de onde que saía a voz celeste, a voz divina que Moisés, o grande profeta Moisés, escutava, as ordens de Deus, de onde saía a voz? Entre os dois anjinhos que estavam na tampa em cima da arca. A arca sagrada é o objeto mais sagrado. Lá dentro tem a Torá original que Moshe escreveu antes de falecer. Lá dentro estão as tábuas quebradas e as inteiras. Então lá, na verdade, que a divindade paira principalmente. Então a David HaMelech resolve que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se preocupar com o Aron HaKodesh. Ele não está tão preocupado com o altar, com as oferendas, apesar que tem um Mishkan, tem um santuário portátil, aquele Mishkan portátil já passou de Shiloh para Nov, de Nov para Givon, está agora em Givon. David HaMelech agora está preocupado em trazer a Arca Sagrada para Jerusalém. Onde está a Arca Sagrada? Quem se lembra bem, a Arca Sagrada foi, na verdade, presa na guerra contra os filisteus. E ela passou de várias cidades dos filisteus e todos os ídolos deles caíram. Eles viram que não é para eles, ficaram doentes. Então mandaram a arca de volta numa carruagem nova. E ela acabou ficando na casa de um homem que se chama Avinadav. Avinadav morava numa cidade que se chama Kiryat Yarim, não muito longe de Jerusalém. Então lá está a arca, já está lá há 20 anos. Então David conquistou Jerusalém não pela sua honra, ele conquistou Jerusalém porque ele queria que fazer um lugar onde a divindade vai pairar. E David se aconselhou aos seus sábios como fazer. E David, na verdade, juntou uns dezenas de milhares de sábios nobres para poder buscar esta arca. Ia ser uma procissão importante. Foram todos para Kiryat Yarim e alguns nobres foram buscar a arca. E a arca foi colocada em cima de uma carruagem nova, pela sua santidade. Não é qualquer um que pode mexer nisso, colocar uma carruagem nova, como fizeram os filisteus na época quando mandaram-la embora. Nesta arca, aparentemente, está a Torá original, que Moisés escreveu, e as tábuas quebradas. As tábuas inteiras, nós sabemos que Saul resgatou das mãos de Golias, da guerra com os filisteus. Mas qual é uma arca muito sagrada? Então, naquele momento, está saindo todo mundo da casa de Avinadav, se dirigindo para Jerusalém. Isto que está acontecendo. E a gente sabe que aqui havia uma procissão grande, muita gente, Davi está feliz, tem música, tem danças, tem tudo isto, mas aqui vai acontecer nesta procissão um acidente. Avinadav tem dois filhos, um se chama Ahio e o outro se chama Uzá. Ahio está indo na frente da arca, como se fosse para preparar o terreno, os outros estão indo atrás e Uzá está indo ao lado da arca. E a arca está avançando numa carruagem que é puxada por vários bois. Num certo momento, um dos bois balançou e a arca na carruagem parecia que está balançando um pouco. Naquele momento, Uzá colocou sua mão para ela não cair. Ele pensou que vai cair. Ela estava suspensa, na verdade, mas ele pensou, colocou com sua mão. Quando ele tocou na arca, fulminante. Naquele momento ele morreu, faleceu na hora. Então toda esta alegria se tornou infelizmente uma tristeza. Uzá, filho da Avinadav, guardou a arca há 20 anos. Estou avançando para Jerusalém, já preparando um lugar onde vão guardá-la até construir o templo. E de repente um acidente, Uzá tocou a arca. Isto era totalmente proibido. O que, que aconteceu? Nossos sábios nos dizem que David Amelech aqui tropeçou, fez um erro que até crianças pequenas sabem, tem uma ordem divina na Torá, que a arca somente pode ser carregada no ombro, e por Leviim, tem que ser levitas que carregam. Nunca se coloca uma arca em cima da uma carruagem. Os filisteus não sabem a lei, fizeram isto, Deus perdoou. Mas um judeu tem que saber a lei, na Torá está escrito claramente, Bakatef Isau, que eles vão carregar na sua mão. E onde? Em cima do ombro. E como? Com alças. Tem barras transversais, tem que colocar essas barras, não se toca na arca. Ninguém pode tocar na arca, é proibido. Isso é uma lei muito conhecida e David esqueceu dela. Como é possível que David esqueceu disto? Dizem os nossos sábios por dois motivos. David um pouco usou um apelido para a Torá, um apelido um pouco barato. O que, que significa? No capítulo 119 dos Salmos, David Amelech diz, Zemirot hayuli chukecha. Tuas leis, Deus, são para mim como cânticos. Cânticos? Você chama as leis divinas de canções? Cânticos? Isso não é uma palavra que se usa. Zemirot. Zemirot é uma canção. E no Salmo 22, o rei David fala, Kol mishpatecha lenegdi. Todas tuas leis estão na minha frente. Como se eu lhe conhecesse todas. Deus falou, David Amelech normalmente é muito humilde. Mas aqui ele falou, Kol mishpatecha. Todas tuas leis são conhecidas. Deus falou, vou te mostrar com uma lei que até uma criança pequena sabe se pode esquecer. E realmente David Amelech esqueceu e aqui teve um lapso grande. Jamais poderia ter colocado esta arca em cima de uma carruagem. e não nos ombros dos Levim. E se, na verdade, as barras, tudo isto foi errado, e ainda mais o Achio indo na frente da arca, não se anda na frente da arca, pode ir lá ao lado, nunca foi. Infelizmente, Achitofel, que era o grande conselheiro David, sabia tudo isso, não falou para ele, e infelizmente aconteceu. Uzá, quando colocou a mão, morreu na hora. E a lição aqui, na verdade, é o seguinte: a lição é que para poder carregar a Torá e absorvê-la, precisa de esforço. Não é uma coisa fácil, você coloca em cima do automóvel, em cima de um carro, em cima de uma carruagem, você manda. Não. Para absorver a Torá, para estudá-la, exige esforço pessoal. Tem que carregá-la. Bakatef Isao. Tem que carregar no ombro. Tem que se esforçar ao máximo. Esta é a lição. O que, que David pensou? Não. David não é um ignorante. David é um grande, grande mestre da Torá. Vamos se lembrar disso. A gente já falou muitas vezes. David era um grande. Como que ele pode ter esquecido uma coisa assim? Nossos sábios dizem, David achou. Já que a arca não está no templo, para começar. Quando precisa dela ser carregada pelos levitas, como fala no ombro e dentro do templo, ou nas viagens divinas, aqui estamos levando para o templo, não tem ainda templo. E a segunda coisa, ele pensou, a arca não está completa, não tem as tábuas dentro, são as tábuas quebradas. Se não tem as tábuas inteiras, apenas quebradas, permitido numa carruagem, mas não era. O grave erro de Uzá é que ele tocou na arca. Isto jamais poderia fazer, não se toca na arca, jamais, nem se olha na arca. Imagina tocar a arca quando ela viajava, era coberta, os levitas não olharam demais, não faleciam. Então, o que, que acontece aqui? Houve um erro, e o erro é o erro de interpretação também. O que, que Uzá pensou? Ele sustenta a arca que sustenta a gente. Uzá tinha que ter aprendido já faz tempo como que passaram o Jordão quando os judeus foram para a terra de Israel. Vamos se lembrar, na frente de todo o povo, a arca levitou, levantou os Leviim junto consigo e voou para a outra margem do Jordão. Então não é nós que carregamos a Torá, é Deus que nos carrega. É a arca que carrega os Leviim. Então a arca podia ficar suspensa sem problema nenhum. Você pensa que a carruagem carregava ela? Imagina. Ainda mais com tua mão, você sustenta a Torá que te sustenta. Então, aqui a interpretação foi totalmente errada, mas os nossos sábios nos dizem que Uzá tem parte no mundo vindouro. Afinal, através dele, se santificou o nome de Deus. Todos viram o que é a Arca Sagrada. Todos entenderam quanto respeito tem que dar. Todos entenderam o erro e a falha de respeito. Então, por causa desta grande santificação, e do respeito que se inspirou deste episódio, Uzá tem parte no mundo vindouro. Porém, o Tanakh nos diz, Vayichad le David. David ficou tremendo, ficou com medo, ficou triste, ficou aflito. Uma festa que ia para ser bonita, todo mundo esperando, que se cantava e tudo isso. E de repente, então, parou tudo, interrompeu tudo e deixaram a arca lá perto. Ela estava, deixou ela na casa de um homem chamado Edom Hagiti. Oved Edom Hagiti. Este era o nome dele, deixaram ele lá, a arca. Ficou lá 3 meses, até acalmar, todo mundo voltou para Jerusalém, bem triste. Este Oved Edom, este Edom Hagiti, tem até opiniões que dizem que é Ovadia, o profeta. De qualquer jeito, a arca na casa dele começou a dar bênção. Tudo que ele tocava virava ouro. Negócios enriqueceu. Ele tinha 8 filhos, em outras palavras, com 8 noras. As 8 noras e a mulher dele, do Edom, todas 9, engravidaram. E cada uma deu à luz a 6 tuplos. Só faz um cálculo, 9 vezes 6, 54 crianças nasceram assim de uma vez. 6 tuplos, todas as 8 noras e a esposa dele. Então, todo mundo ficou falando e comentando que esta mesma arca, que isso era muito importante, mostrar que afinal não é a arca que mata, é o pecado que mata. Então, na verdade, a arca deu muita bênção. E agora David sente que o momento chegou para levá-la para Jerusalém. Não vão repetir o erro, vão corrigi-lo como se deve. David manda todo mundo se purificar, se preparar, os levitas se purificar, os máximos que eles vão, na verdade, carregar a arca. Não, nada mais de carruagem. Colocaram automaticamente as barras transversais como se deve. E agora os Leviim estão carregando a arca como se deve, no ombro, cima do ombro. E todo mundo está indo, cantando, dançando, tocando instrumentos e harpas e flautas. E David Amer está feliz, está alegre, está pulando, está dançando, está batendo palmas, está realmente pulando e dançando todo o tempo. E todo mundo acompanha. Se o rei faz isto, é óbvio que os súditos fazem isto. E isto trouxe muita alegria. E David Amelech, naquela procissão que está indo para Jerusalém com cantos e danças, como a gente acompanha a Torá hoje em dia, quando se inaugura o novo Sefer Torá, mas com muito mais alegria, vocês podem imaginar. Naquela procissão, David Amelech está vestido de uma túnica fina, de um linho muito fino, assim dizem os nossos sábios. Ve David Chagor Efod Bad. Ele por que fez isto? David Amelech fez isto especialmente para tirar a roupa de real dele. Ele não queria ir com uma túnica real, com uma coroa na frente de Deus, somente ter a honra de Deus. Ele tirou toda a roupa real dele, apenas uma túnica branca de um lã fino e nada mais que ele está indo. E por que David está dançando tanto? Porque ele quer que as pessoas olhem para ele e não para a arca. David Amelech sabe o perigo. Alguém que fica olhando demais na arca pode até, se não está preparado, não tem a santidade como se deve, ele pode perecer na hora. Então David tem excelentes intenções. E David está dançando e pulando e fazendo piruetas. Ele vira, faz gambaliotas, levanta, acontece quando ele faz gambaliotas, pensa, a túnica um pouco desce, e ele revela um pouco, na verdade, a nudez de suas pernas. Aparece um pouco do corpo dele. E quem não gostou, quando se aproxima esta procissão de Jerusalém, este cortejo feliz e alegre, dançando, pulando, com música e tudo, quem está na janela? A esposa dele, Michal. Michal, a filha do rei Saul, esposa de David. Grande tzadeket, nossos sábios dizem que ela até colocava tefilim todo dia. Grande mulher, porém ela não gostou. Os nossos sábios podem ler no Tanakh, está escrito, Vatavatives Beliba, ela desprezou esta coisa. Ela não gostou. Por que ela não gostou? Porque ela viu o rei tá se mostrando, se exibindo, um pouco se despindo na frente, todo mundo lá, o povo fazendo a gambalhão. O rei tem que manter uma certa dignidade, uma certa postura. Então ela não gostou nada disso. E quando terminou finalmente a festa, todo mundo feliz, todo mundo fez oferendas para Deus agradecer. Quando todo mundo está indo finalmente para casa, David volta feliz para casa e lá está Michal saindo ao encontro dele. Vatetzel likrat David, ela saiu ao encontro dele e ela disse para ele, Man nechbad hayom, olha que dia especial com o rei de Israel, Melech Israel, nigla leine amhot avadav, que é echad arekim, o rei de Israel, mostra seu corpo frente às servas, esposas de seus súditos, como qualquer vil pessoa, como qualquer simploio. Ou ela criticou David. Você se aparece assim? Todo mundo tem que te ver? E se vira, túnica para baixo, corpo para baixo. Como fazer uma coisa deste? Não podemos esquecer que Michal vem de uma casa onde a descrição é muito importante. Já falamos na casa de Shaul HaMelech, Atzeniut, as leis do recato eram grandes. Então, primeiro ela fala, você tem que manter uma dignidade, você é um rei, diz, não é qualquer súdito, não é qualquer simplório, você tem que manter um standing, uma postura. Dois, onde que está o recato? As mulheres, as servas, as mulheres do súdito daqui têm que ver isto. Três, ela fala para ele, eu sou filho de um rei, eu sei que um rei não pode abdicar de sua postura. Melech, assulo limchol. Então, como que você faz uma coisa dessa? Ela criticou David. E naquele momento, David retrucou. David disse, Deus escolheu a mim e não a casa de teu pai. Verdade é que na tua casa de teu pai se viu muitas coisas, mas ele me escolheu para mim, para ser o reinado que vai ser perpétuo. E saiba que você acha que eu fiz, eu não fiz isso para meu cavalo. Eu não fiz isso, eu tenho que agradecer a Deus. Eu não procuro a minha honra, talvez a tua família se preocupa com sua honra. Aqui, para mim, o que me interessa é a honra de Deus. Nada mais, apenas a honra de Deus. Então, eu não estou preocupado com minha honra pessoal, estão me olhando, me vendo, não me interessa. Eu fiz isto tudo para Deus. E se precisar, faria mais ainda, dançaria mais ainda. Eu não estou arrependido, eu dançaria muito mais se precisa. E Davi Amelech termina suas palavras. E estas servas, estas amarrot que você criticou, com elas estou me honrando. E a Torá termina dizendo que por causa desta crítica de Michal para David, daqui para frente ela não teve filhos. Nunca mais deu à luz. E tem até opiniões que dizem que perdeu o que tinha. Mas ela não deu mais à luz. O que, que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma coisa interessante. Em hebraico, a gente sabe que em hebraico é a língua sagrada, tá certo? Então, cada letra em hebraico, como se fala uma letra ot? Ot significa um sinal. Como se fala um vogal em hebraico? Tnua. Tnua é um movimento. Cada letra é um sinal, é um movimento para nos ensinar algo, como se comportar. Em hebraico, quando você fala a palavra ama, é uma serva. Ama é uma empregada. Se você vira o vogal, é ima, mai, mai. Então, Davi também fala, você chama estas mulheres, meus súditos, de servas? De empregadas? Eu chamo elas de mai, imahot. Não é amahot, mas é imahot. E por isto que a Michal não mais vai ser mãe. Ela desprezou na condição de maternidade. Daqui para frente, ela perde o privilégio de ser mãe. A gente sabe que Deus paga na mesma medida. Você chama de uma mãe de serva? É verdade que a mãe é servitude também, tem muito trabalho, mas é um privilégio extraordinário. É um presente de Deus a maternidade. Você chama isto de amá? Davi também fala, eu chamo isto de imá, mãe. Por que este castigo? Porque a arca traz consigo bênção, bênção familiar. A gente vê que a arca ficou 3 meses na casa deste, na verdade, Edom Agiti. O que, que aconteceu? A família foi abençoada com 6 tuplos, com muitos filhos. Você desprezou, na verdade, uma alegria ligada à arca sagrada. Você perde esse privilégio. Então, realmente, isso foi episódio. Mas, no final, a arca chegou em Jerusalém, que isto é o mais importante. Isto era, na verdade, o motivo que David queria. E agora que ela está em Jerusalém, David HaMelech tem a vontade de construir o templo. Não esqueça, Davi também ficou doente 13 anos depois do episódio com a Batseba. 13 anos, fazendo uma chuva inacreditável, enchendo todo dia copos de lágrimas. Agora o rei David resolveu, ele quer construir o templo. Ele ficou bem, ficou melhor de saúde, ele retirou aquele rolo de pergaminho que ele tem do profeta Samuel, onde tem os detalhes do templo, os utensílios, as medidas e toda a planta, então ele quer usar. Ele faz questão que ele quer construir esse templo. E mesmo que na prática ele não vai construir o templo, como nós veremos, mas porém, já que ele tem tanta vontade, ele vai realmente se colocar e se dedicar a isto tanto, Deus chamou o templo pelo nome dele. Pode olhar o Salmo 30, que está escrito lá, Mismoshi Hanukkah Tabai de David. Tem um salmo para a inauguração da casa de David. O templo é chamado a casa de David, mesmo que ele não construiu literalmente. Mas como ele preparou tudo e se dedicou tanto, Natan Nafshoh Alav, como os sábios dizem no Midrash, colocou sua alma, por isso que carrega seu nome. Agora chega o profeta Natan. E o profeta Natan fala para ele, olha, você não vai construir esse templo. Dam larov shafarta. Tuas mãos, na verdade, jorraram muito sangue. Você fez muitas guerras. Já que você fez muitas guerras e muito sangue, não vai ser você que vai construir o templo, mas vai ser seu filho Salomão. E David ficou muito triste. David ficou muito sentido com isso. Então ele pergunta a Deus, David era um profeta, falava com Deus, mas será que eu sou assim profanado de tal forma? As guerras que eu fiz foi para defender o povo Israel. Então Deus falou, o sangue que se derramou são como oferenda. Se fez em lei, absolutamente em defesa do povo Israel. Mas saiba que você não vai construir esse templo por um outro motivo, muito mais profundo. O que você constrói, David, fica para sempre. Da mesma forma que o reinado de David é eterno, David, Melech Israel, Chai Vekayam, o reinado de David é perpétuo, é eterno, vai continuar até o Mashiach ben David. Assim, os feitos teus, as tuas construções são eternas. Elas são inquebráveis. Se você vai construir o templo, não dá para destruí-lo mais. Acontece, disse Deus para David, eu estou vendo que este povo vai pecar no futuro. Já estou vendo o futuro que o povo vai pecar com pecados graves. Então eu prefiro jogar a minha ira em cima do templo que em cima da nação. Prefiro jogar minha cólera em cima das madeiras e das pedras e não das pessoas. Se você constrói o templo, ele é indestrutível. Vou jogar minha ira no povo. Isso não pode acontecer. Então David entendeu que ele não pode construir o templo pelo privilégio, porque o que David faz, na verdade, é sagrado. Então David já entendeu que ele não vai construir o templo, mas ele pode preparar tudo para o templo. Infelizmente, tinha muitas más línguas, como ficou sabido. David queria construir o templo. Ele já, na verdade, conquistou Jerusalém. Conquistou a parte de Benjamim, aquela granja de Aravná. Comprou ela com escritura, trouxe a arca. E, de repente, o povo está vendo que David não está construindo o templo. Então, entenderam que aqui tem um impedimento divino. Só as mal línguas falaram, isto é por causa do pecado de Batseba. E David HaMelech escutava de vez em quando o povo falando, quando vai morrer este velhinho, o filho dele, e faz o templo? Isto doía para David. A tal ponto que Deus responde para ele, olha no Salmo, por favor, 84. Que diz Deus para o rei David? Tov yom bachatzerecha mi elef bacharti. Eu prefiro um dia teu, David, que você estuda a Torá, que mil oferendas que vai dar teu rei filho Salomão no templo. O teu dia de Torá que você estuda para mim é mais querido que as mil oferendas do templo. Então fica tranquilo, eu não vou diminuir nada da tua vida. Alguns podem perguntar quando você morre, não se preocupa com isso. A tua vida será preenchida aos 70 anos que está reservado. E Deus fez questão de mostrar para todos que o mérito de David que preparou esta casa. Então David melhora as plantas, estuda tudo isso com detalhes, junto com o profeta Natan e o próximo profeta que se chama Gad. David preparou os revezamentos das famílias dos Coanim que vão trabalhar no templo e dos Leviim. Eram vários paterfamílias, já tem que decidir cada semana, cada um vai passar 2 semanas no templo por ano. Então, tudo isso já é preparado, David que faz isso. David preparou as pedras preciosas, as pérolas, tudo que faz, os ornamentos que faz o templo. Comprou o templo, como falamos, e pegou de cada tribo 50 moedas de ouro, no total 600, e pagou, fez questão que todos participam, para ser uma obra pública. David entrou na granja, neste terreno, e achou o Mizbeach. Ele achou, na verdade, partes do altar original, o altar onde, que na verdade, ofertou Adão, o primeiro homem, Noach, depois do dilúvio, Noé, Abraão Avinu. Ele achou tudo isso, começou a medir à direita, à esquerda, para ver como funciona. David HaMelech se colocou, ele furou, fez fundações, furou. Nossos sábios dizem que chegou até o abismo, de repente a água começou a subir, foi perigo, Ahitofel soube como parar isso. David HaMelech preparou os portões, preparou os materiais, juntou, fez muitas coisas para esse templo ser erguido. E quando chegou o dia da inauguração, Deus fez questão de mostrar para todos quem preparou tudo isso. E que David HaMelech é limpo de qualquer pecado. E David HaMelech não tem máculas nenhuma. Fez uma tshuva fantástica e ensinou cada indivíduo a fazer tshuva. Quando chegou o dia da inauguração do templo, o rei Salomão atrasou um pouco, como já falamos outra vez. O povo está todos reunidos no pátio. E agora deve abrir os portões do templo para o povo poder ficar no pátio. O povo não pode entrar mais para frente, somente os coanimos, levitas, os sacerdotes. Mas todo mundo está lá, inauguração. E todos vão poder ver como, na verdade, um fogo celeste desce em cima do altar. Isto é um dos sinais. A nuvem ou o fogo celeste desce em cima do altar. As coisas não estão acontecendo. As portas não estão abrindo. Os portões não estão abertos. Portões enormes estão tentando. Salomão, com os melhores engenheiros, os portões não estão abrindo. Somente quando o rei Salomão invocou o pai dele e falou, Zichra lechazdeia David avdecha, lembra-se, Deus, por favor, das bondades de David, teu servo. Quando ele falou isto, os portões abriram. E logo depois o fogo desceu em cima do altar. Só todo o povo viu que os portões abriram em mérito de David, que David é absolutamente um tzadik enorme, justo. Ele que preparou o templo, as plantas e os materiais, e a vontade, e o terreno, e a conquista de Jerusalém, tudo isso ele fez. E está escrito nos nossos livros. E com isto podemos terminar esse ciclo sobre o rei David. O rei David fez os portões. E nós falamos antes que os portões que David fez, e tudo o que David fez, é inquebrável, indestrutível, porque o que David faz? Maase David kayamim laad, ficam para sempre. O que ele faz? Quando houve a destruição do primeiro templo, e os babilônios vieram para Jerusalém, Nabucodonosor, com seu general Nabuzaradan, e incendiaram o templo, e quebraram e tudo, naquele momento houve um milagre. Os portões, está escrito, os portões do templo, literalmente entraram dentro da terra, engolidos na terra, não passaram pelo fogo, não foram destruídos, estão lá dentro da terra enterrados. Isto consta nas lamentações de Echa que escreveu o profeta Jeremias, que a gente lê isto no 9 de Av, o dia da exceção do templo, Tavu Shearea Baaretz. Os portões do templo literalmente afundaram dentro da terra, estão lá. E de acordo com a nossa tradição, quando virá o terceiro templo, pronto, se Deus quiser, ele virá sem portões. Mashiach, o rei ungido, Mashiach ben David, vai desenterrar estes portões e colocá-los no lugar. Porque os feitos de David existem para sempre. Pela santidade, pela escolha divina da tribo de Judá, de David HaMelech e da sua família, os seus feitos continuam para sempre. Então, estes mesmos portões que estavam no primeiro templo estarão, se Deus quiser, no terceiro templo. Muito obrigado e boa noite.